Nesse momento,
irei para o 33º assunto do checklist de física. Lady Ohm, que é OHM, M de macaco, resistores e potência elétrica. Resumo. Resumozinho. A iluminária, sistemas de som, aparelhos de micro-ondas, computadores e celulares são alguns dispositivos importantes do nosso dia a dia. Eles são conectados por fios ou por circuito interno a uma bateria ou a uma rede elétrica. O que acontece dentro do fio que faz com que a luz acenda? E por que isso ocorre? Dizemos que a eletricidade flui através do fio, mas o que tal afirmação significa exatamente? E igualmente importante, como nós sabemos o que ocorre? Simplesmente olhar para um fio ligado entre uma bateria e uma lâmpada de filamento não nos diz se alguma coisa se move ou flui. Tanto quanto podemos observar visualmente, o fio tem a mesma aparência, esteja ele conduzindo eletricidade ou não. Nosso objetivo é recordar. Ali é só a pergunta, porque se corre. O que acontece dentro do fio que faz com que eles acendam? Bora lá. Ixi, esses meninos neurosos. Tanto quanto podemos observar visualmente, o fio tem a mesma aparência, esteja ele conduzindo eletricidade ou não. Deixa isso entre aspas. Aí, nosso objetivo é recordar acerca da corrente elétrica. Queremos entender o que é que se move através de um fio portador de corrente e por quê. Tá? Mas antes, para poder solucionar problemas de circuito, é necessário conhecer as definições essenciais, as grandezas envolvidas e suas unidades. É volt, ampere, ohm, volt e ampere. Tá. Corrente elétrica. Uma corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas. Um circuito condutor isolado, como na figura MA, está todo a um mesmo potencial e é igual a zero no Z interior. Nenhuma força elétrica resultante atua sobre os elétrons de condução disponíveis. Logo, não há nenhuma corrente elétrica. A inserção de uma bateria no circuito, figura 1B, gera um campo elétrico dentro do condutor. Este campo faz com que as cargas elétricas se movam ordenadamente, constituindo assim uma corrente elétrica. Então, é setinha igual a zero, setinha, figura 1A. E figura 1B, a bateria, que é diferente de 0,7, tá? Aí, definição. A intensidade de corrente é a quantidade de carga ΔQ que atravessa um plano em um intervalo de tempo ΔT. Aí, I vai ser igual a ΔQ sobre ΔT. Aí, unidade C sobre S é igual a A, que é ampere. Elétrons, movimento, blá, blá. O fluxo de elétrons negativas indo para a direita equivale a um fluxo de cargas positivas indo para a esquerda. Beleza. A corrente elétrica corresponde ao fluxo de elétrons. Os elétrons vão para o polo positivo de um gerador, pilha ou bateria. Símbolo de gerador de corrente contínua, beleza? Fio de ligação. Aí, corrente elétrica e conservação de cargas. Correntes, apesar de serem representadas por setas, são escalares. Beleza. As correntes escalares. B. Em consequência da conservação da carga, temos I inicial é igual a I1 mais I2. Essa relação básica de conservação de que a soma das correntes que entram em um nó deve ser igual à soma das correntes que saem do mesmo nó. É chamada de lei de Kirchhoff dos nós. Aí, C. O sentido convencional da corrente é o sentido no qual se moveriam os portadores de carga positiva, mesmo que os verdadeiros portadores de carga sejam negativos. Observe como fica isso no circuito fechado. Sentido real, movimento dos elétrons, sentido convencional. Beleza. Observação. Corrente contínua. Os elétrons vão em um único sentido. Corrente alternada. Corresponde a uma corrente que oscila, mudando de sentido com um dado período. Aí, resistividade e resistência. Os fios elétricos fornecem o caminho, entre aspas, para o caminho dos elétrons. O fio ideal não possui resistência, não influencia o circuito. O fio real oferece resistência à passagem da corrente, já que há colisões constantes entre os elétrons e os átomos que compõem o material do fio, gerando calor. Esse processo em que a corrente elétrica gera calor é chamado de efeito Joule. Energia elétrica se transformando em energia térmica. Na prática, um material cuja função é oferecer uma resistência específica em um circuito é chamado de resistor. Veja a figura abaixo. E seu símbolo em circuitos é R, é o R, tá? O Rzão. Em um condutor cilíndrico como no fio, a resistência depende da área A da seção transversal, do comprimento L e de um parâmetro P, resistividade, característica de cada material. Então, R vai ser igual a esse P, que é diferente, vezes L sobre A. Unidades, grandeza, unidade, sistema internacional, resistência. A grandeza, resistência, unidade é Ohm, que é OHM, que é representado por assim, de ômega, tipo ômega. A área, representado pelo metro ao quadrado, comprimento é metros, resistividade é Ohm, que é o símbolo de ômega, vezes o metro. A resistência de um fio ou de um condutor aumenta à medida que seu comprimento aumenta. Isso parece plausível, pois deve ser mais difícil empurrar elétrons através de um fio longo do que através de um fio mais curto. Diminuir a área da secção transversal também aumenta a resistência. De novo, isso parece plausível, porque o mesmo campo elétrico pode empurrar mais elétrons em um fio largo do que em um fio fino. Nota. É importante saber distinguir entre resistividade e resistência. A resistividade descreve apenas o material e não qualquer pedaço particular do mesmo. A resistência caracteriza um pedaço específico do condutor, dotado de uma geometria específica. A relação entre a resistividade e a resistência é análoga àquela entre a densidade e a massa. A tensão elétrica ou voltagem U é a energia fornecida por unidade de carga. Esta voltagem, chamada de diferença de potencial, DDP elétrico, é que fornece energia a cada elétron, obedecendo a seguinte relação, conhecida como lei de Ohm, que é U igual a R vezes I, certo? R. A despeito do seu nome, a lei de Ohm não é uma lei da natureza. Sua validade é limitada aos materiais cuja resistência à reação permanece constante ou muito próximo disso durante o uso. Materiais para os quais a lei de Ohm é válida são chamados de ohmicos. Aí a figura A mostra que a corrente através de um material ohmico é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada. Dobrar a diferença de potencial dobrará a corrente. Metais e outros condutores são materiais ohmicos. Física, material ohmico, aí a corrente é diretamente proporcional à diferença de potencial, a resistência à reação, que é igual a 1 sobre declividade. Materiais não ohmicos, diodo, esta curva não é linear e não possui uma declividade constante. Alguns materiais e dispositivos não são ohmicos. Não, dispositivos são não ohmicos, o que significa que a corrente através do mesmo não é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicado. Por exemplo, a figura Bzinho mostra o gráfico 1 versus U para um dispositivo semicondutor, comumente usado chamado de diodo. Os diodos não possuem uma resistência constante. Energia elétrica. O gasto da energia elétrica está associado à potência dos aparelhos e ao tempo em que estes ficam ligados. A potência é a razão entre a energia e o intervalo de tempo. Então, pot é igual a energia sobre delta T. Energia é igual a pot vezes delta T. Aí, a conta de luz é medida em kilowatts por hora e representa a potência kilowatts e o tempo de funcionamento do aparelho hora. Aí, 1 kW é igual a 1.000 watts hora, que é igual a 1.000 joules por segundo, vezes 3.600 segundos, que é igual a 3,6 vezes 10 elevado a sexta joules. 1 é kWh é equivalente a 3,6 vezes 10 elevado a sexta joules. Um relógio de luz residencial é o responsável pela cobrança de sua conta de luz. Ele registra a utilização da energia elétrica de uma casa. Você pode facilmente medir o valor indicado pelo relógio. O relógio de luz possui esta configuração, está aqui mostrando. Esse desenho pode ser encontrado nas contas residenciais. Relógios mais modernos possuem contadores, mostradores com números sequenciais e apresentam leituras maiores do que 5 dígitos. Relógios mais antigos possuem apenas 4 mostradores e precisam de um fator multiplicativo de 10. Os valores devem ser lidos sempre pelo menor número onde está situado o ponteiro. Beleza. No exemplo acima, o relógio marca 1.587. Beleza. A potência. A potência resulta, graças a Deus, a potência resulta do produto da diferença de potencial U pela corrente elétrica I. Assim, pot é igual a U vezes I. Aí, pela lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Temos então que pot é igual a U vezes I, que é igual a R elevado ao quadrado, que é igual a U elevado ao quadrado dividido pelo R. Rzão, tá? É isso aí, meus amigos.